que nos aproximamos da hora de almoço, nada melhor do que deixar uma sugestão para a sobremesa. Para isso, percorremos as estufas de uma plantação de amoras, framboesas e mirtilos em São Veríssimo. Uma colheita que pode acompanhar nesta edição de Acontece.
Este estado das plantas, quando elas estão assim, nós sabemos que demora mais ou menos 6 semanas até estar boas para colher. Neste ponto de floração, também estamos a falar também mais ou menos à volta de 7 semanas, porque daqui da floração passa para estes pequenos bulbos. É aqui 7 semanas, aqui 6 semanas. Quando começa a ficar com estes micro frutos aqui pequeninhos, isto demora mais ou menos 4 a 5 semanas a ficar em ponto de colheita.
E portanto estas é para... Estas
aqui,
de setembro,
estas aqui devem começar a sua produção com mais força a partir de meados, fins de setembro. Sim.
Uhum. Já lá vamos à colheita. A segunda campanha deste ano começa, ao que tudo indica, em meados de setembro. Para já percorremos a plantação de frutos vermelhos da Just Berry ao longo de 10 estufas guiados por Filipe Coelho. Tem 32 anos e a sua ligação à produção de frutos vermelhos surgiu há 2, numa altura em que a esposa estava desempregada.
A aposta nos frutos vermelhos também tem muito a ver com o nosso gosto pelo fruto vermelho, pela fruta em si, que sempre gostámos muito, e tivemos a oportunidade em 2015 de apostar nesta plantação e usufrui também da parte dos subsídios do Proder.
O Filipe Coelho é contabilista e enveredou assim pela agricultura, uma atividade que conhece desde tenra idade.
Eu desde muito pequeno que sempre trabalhei na agricultura, os meus avós e os meus pais sempre tiveram ligados à agricultura. Claro que antigamente aquela agricultura típica das batatas, do milho, do vinho. Eu desde muito pequeno, desde os meus 7 ou 8 anos que trabalhava na agricultura, ajudava, às vezes andar com o trator, embora pequenito, mas ajudava a andar na parte da agricultura. Com os meus 15 anos já era eu que fazia a maior parte das sementeiras e tratava do campo, com cerca de 1,5 hectares, não é muito, mas já fazia, sempre estive ligado à parte da agricultura. E aqui, a parte da agricultura, o conhecimento que foi tendo ao longo dos anos é muito bom no sentido de conseguir, ou seja, as coisas não são novas, ou seja, os frutos vermelhos acaba por ser um tipo de plantação, um tipo de cultura que requer, claro, na mesma, alguma formação, porque nem todas as plantas são iguais. Plantar milho ou batatas não é uma coisa que plantar do que ter framboesas ou do que ter mirtilos ou amoras. A parte dos frutos vermelhos requer alguma formação, requer algum cuidado, basicamente acaba por ser por aí.
Na Just Berry vai iniciar-se em breve a segunda colheita do ano de framboesas e também de amoras.
Em termos de produção, nós aqui estamos a produzir framboesas, mirtilos, e este ano estamos a começar com as amoras. A framboesa, a fase de colheita da framboesa inicia-se em maio, normalmente produz maio, junho, julho, parando um bocadito em julho, embora a gente possa fazer algumas podas para que, ou seja, não haja fases muito paradas, ou seja, não haja uma interrupção muito grande. Mas normalmente, em termos teóricos, e aquilo que normalmente acontece é maio, junho, um bocadito de julho, para durante a segunda quinzena de julho e agosto e recomeça em setembro, e depois em setembro dura sempre mais ou menos até a altura do Natal, até o final do ano, portanto finais de novembro, princípios de dezembro, isto no caso da framboesa. O mirtilo só dá uma vez por ano, normalmente inicia-se a colheita no início de junho e as variedades que eu tenho permitem chegar até finais de julho. No caso da amora, a amora fizemos a plantação este ano, um bocadinho por necessidade do mercado que estava a pedir ao longo destes últimos tempos, e nós apostamos este ano na amora. A amora é um tipo de fruta que dá no mês de julho e agosto. No caso da framboesa, na primeira colheita, na primeira campanha de colheita que decorre em junho, as quantidades teóricas, e aquelas que realmente nós verificamos na prática, são quase o dobro da que ocorre na segunda campanha, que apesar de ser em setembro, já começa a apanhar noites mais frias, e entrando o mês de outubro, mês de novembro, os dias arrefecem bastante, e como tal as quantidades são claramente inferiores.
E porque falamos em condições climatéricas, quais as condições ideais para a produção de frutos vermelhos?
Assim, o ideal era que as temperaturas fossem super constantes e que o vento e estes climas muito chuvosos, que embora os túneis protegem muito da chuva, mas cria muita umidade relativa no ar, e esta umidade com o aumento das temperaturas, por exemplo, um dia como tem estado agora, que está um dia quente, mas caso haja chuva, aumenta muito a umidade relativa no ar e isso é propício ao desenvolvimento de fungos nas plantas, o que não é o ideal, porque vai nos obrigar a fazer tratamentos que nós não queremos fazer, porque evitamos fazer o máximo de tratamentos, porque queremos, não produzimos biológico, não é o facto, não produzimos, mas produzimos de forma muito consciente. Optamos sempre por tentar, através dos auxiliares e de um controle mais a miúdo, tentamos não aplicar químicos para combater esses fungos que possam aparecer, algum tipo de bicharada. Não fazemos aplicações por prevenção, não fazemos, fazemos apenas de forma corretiva. E também temos timings para fazer, porque a partir do momento em que começamos a colher, nós não podemos fazer tratamentos.
E quais as pragas e problemáticas mais frequentes na produção?
Aqui podemos dividir isto entre as framboesas e as amoras e os mirtilos. Começando pelo mais fácil, o mirtilo é uma coisa que dá mesmo muito pouco chatices a nível de bicharada e de pragas que possa aparecer. O mirtilo é muito mais resistente, aliás o mirtilo é um arbusto, acaba por ser uma planta muito mais resistente. Normalmente o que dá é, na gíria que chamam-lhe a podridão cinzenta, que também é facilmente controlável a partir do momento em que aparece, em que surge. Uma aplicação de um químico específico costuma resolver de forma fácil. Em termos de bicharada e assim, não é muito frequente. No caso da framboesa da amora, aí já é mais complicado. Já é uma planta que já aparece muitas chatices. Na primeira campanha, em maio, junho, aparece as lagartas, aparece as aranhas, aparece os ácaros, aparece as tripes. Portanto, há um conjunto de bicharada que chateia um bocadito. Há alguns auxiliares que nós vamos aplicando. Infelizmente, os auxiliares nem sempre, não é, que estava a dizer um bocado, nem sempre conseguem combater e muitas vezes é preciso fazer alguma aplicação de alguns químicos, alguns inseticidas para ajudar, sempre de forma consciente. Isto na campanha de junho. Na campanha de setembro, aquilo que temos vindo a verificar na framboesa é a ferrugem, que parece muito derivado das tais variações de temperatura, porque é muito calor durante o dia e noites muito frias, e mesmo noites com bastante orvalho, que acaba por aumentar muito a umidade dentro dos túneis, e a planta acaba por ter as condições ideais para aparecer a ferrugem. E sim, é uma daquelas pragas muito chatas de se resolver, para além de alguns bichitos que vão aparecendo, mas nesta fase mais fácil.
Nós estamos aqui numa das estufas de framboesas e temos plantas em vasos e sem terra.
Exatamente. A nossa plantação de framboesas e amoras está toda feita em vasos com substrato de coco. E porquê que foi em vaso? Foi em vaso porque tanto a framboesa como a amora são plantas muito suscetíveis, neste caso, à umidade e à água existente, quer pelo excesso ou quer pela falta da mesma. Aqui este terreno, pelas análises que fizemos antes de fazer a plantação, verificámos que era um terreno com níveis de umidade muito elevados, ou seja, no inverno havia muita umidade na terra, o que iria amolecer e acabar por apodrecer a raiz da planta e iria nos trazer muitas chatices. Por esse motivo, optamos pela plantação em vaso, que também tem outros benefícios, nomeadamente o vaso permite fazer um controlo mais seguro da quantidade de fertilizantes que aplicamos na planta e conseguimos obter um rendimento melhor da planta. Claro, com um custo inicial superior, mas que estima-se, hoje a ideia é que depois na colheita se consiga obter melhores resultados.
Ora, já há pouco percebemos que a campanha de junho é mais expressiva em termos de produção. E se o é em termos de produção, também é mais expressiva do que a de setembro em termos de mão de obra?
Ao longo do ano, os serviços de manutenção, de limpeza, de controle das infestantes, de podas, de seleção, mesmo dos tratamentos que se vai fazendo ao longo do ano, normalmente essa é a parte que é assegurada por mim, e sim, dá algum trabalho, mas efetivamente dá muito trabalho para uma pessoa só, mas consegue-se controlar. No mês de junho, início no mês de julho, a mão de obra acaba por ser uma necessidade muito maior, tanto mais porque na campanha de junho-julho nós temos em simultâneo temos a framboesa e o mirtilo, e depois numa fase mais posterior temos o mirtilo e a amora, e acaba por haver uma necessidade muito, muito maior de mão de obra para a colheita.
e no entretanto o produto é escoado, ora através de cooperativa, ora localmente.
Nós optamos por ter, numa fase inicial, nós temos aqui duas variedades de framboesa, uma delas que vendemos na totalidade para uma cooperativa em Guimarães, e essa cooperativa acaba por ficar com toda a produção. Depois temos uma outra variedade, que é a variedade que nós vendemos localmente. Acabamos por vender, não vou dizer porta a porta, porque já temos, felizmente, temos bastantes clientes que estão connosco há algum tempo, e temos, nós no fundo vendemos a toda a gente. Não temos qualquer restrição de quantidades. Eu já cheguei a fazer 4 ou 5 quilómetros para levar duas caixas, porque um cliente me ligou que estava enrascadíssimo, que não sei o quê. É assim, eu sei que eu levei aquelas duas caixas, eu tenho noção que não ganhei dinheiro com aquilo, mas tenho uma coisa de certeza, eu sei que o cliente ficou satisfeito e sei que dali para a frente que me comprou mais, e sei que de futuro ele vai olhar para mim como a pessoa que os enrascou e que teve o cuidado. A atenção ao cliente também é muito importante.
Podemos dizer mais, a atenção ao cliente e o cuidado com o produto.
Muito cuidado. Aliás, a colheita destes frutos requer um extremo cuidado, porque pisa o fruto. Pode partir estas bolinhas das framboesas e das amoras. E, assim, não é partir uma ou duas coisas que a planta vai ficar, que o fruto vai ficar com um sabor diferente. Não é caso disso. Esteticamente, não é tão bonito. E então requer muito cuidado, requer muita atenção. Requer que também que as mãos e os braços comecem a ficar calejados, porque as plantas picam, e picam bastante, principalmente nas framboesas. Mas é uma fruta que requer muita mão de obra, e que a colheita mecânica nem sequer faz sentido. Aliás, esse é um dos motivos para os quais os frutos vermelhos têm um valor tão elevado, porque a mão de obra necessária para os colher e para os preparar, para os separar, para os calibrar, é mesmo preciso muita mão de obra.
E depois da colheita há ainda um longo processo.
Nós fazemos uma separação no campo, nós usamos um cinto com copos e distribuímos por cada copo as cores do fruto. As cores é a diferenciação do estado de maturação da planta, desde o mais verde até o mais maduro, e usamos essa separação nos copos para depois separar nas covetes. O pessoal que está na colheita dedica-se apenas à colheita, depois temos uma pessoa que está responsável por colocar nas covetes, ou seja, faz um controle de qualidade da fruta na covete, ou seja, são um segundo par de olhos a controlar
uma triagem,
um segundo par de olhos na controle da fruta. Essa pessoa faz a seleção, calibra a fruta e pesa e coloca diretamente no frio, porque é uma das coisas que temos nos frutos vermelhos, principalmente na framboesa, é o frio. A framboesa, ao fim de 2 horas, no máximo, ao fim de 2 horas de colher, mesmo no tempo de inverno, tem que ir para o frio, com temperaturas entre os 2 e os 4 graus, porque é um fruto que amadurece com muita rapidez, com muita facilidade, e as temperaturas baixas, os 2, 4 graus, é o que vai parar o estado de maturação.
Continuamos a percorrer as estufas onde são produzidos os frutos vermelhos da Just Berry. Chamamos agora à conversa a nutricionista Ana Isabel Pereira, que nos explica o valor nutricional dos frutos vermelhos.
Os frutos vermelhos são essenciais, são compostos por substâncias bioativas, neste caso os flavonoides, que não estão presentes só nos frutos vermelhos, mas também em outros frutos, produtos hortícolas, no chá e no vinho tinto. Neste caso, os compostos, os flavonoides, são essencialmente as antocianinas, que dão a coloração vermelha e azul. Neste caso, nos frutos vermelhos, temos a amora, o mirtílio ou então, por exemplo, o morango. São essenciais, visto que apresentam vários benefícios para a saúde, e é essencial o seu consumo diário, ou é benéfico o seu consumo diário.
São superalimentos justamente porque têm vários benefícios.
Benefícios estes, essencialmente porque estes compostos têm antioxidantes que inibem os radicais livres, e estes radicais livres provocam dano celular e a longo prazo acabam por desenvolver determinadas doenças, como por exemplo doenças do envelhecimento, a aterosclerose, a diabetes ou então a hipertensão arterial. O seu consumo diário então está relacionado com uma redução da mortalidade, sendo esta cardiovascular ou então até relacionada com alguns tipos de cancro, como por exemplo o cancro colorretal.
Tome nota, amoras, framboesas e mirtilos. Pode consumir sem quaisquer contraindicações.
Não há nenhuma contraindicação. Apenas, neste caso, o seu consumo poderá ser de 2 a 3 colheres de sopa diariamente.
No Acontece desta semana, percorremos as estufas de uma plantação de amoras, framboesas e mirtilos em São Veríssimo. Acompanhou-nos Filipe Coelho, um dos responsáveis da Just Berry. Enquanto falamos de frutos vermelhos, falamos de frutos que entraram na rotina dos portugueses quase como uma moda.
De facto, existem modas na parte alimentar, surgem essencialmente na altura do verão, com determinados tipos de dietas muito diferentes, como a dieta das cores, da fruta ou do pH. Muitas delas, de facto, têm benefícios e, neste caso, também surgem a questão dos superalimentos, como os frutos vermelhos. De facto, os frutos vermelhos, como já dissemos, são superalimentos, surgiram de facto como uma moda, mas apresentam benefícios para a saúde. O seu consumo é essencial a longo prazo, porque de facto reduz a mortalidade, como dissemos anteriormente.
E é por isso uma moda que vai ficando.
Exatamente, vai ficando e é bom que fique.
É quase caso para dizer, a doutora é quem sabe. Por isso falamos de frutos vermelhos, provamos e, mais importante do que tudo, gostamos muito.